Son dos más dos, que se dinane después.
Junta de bois,
junta de bois, junta de bois.
São dois mais
dois, são dois mais
dois.
E depois,
nada percebemos.
E quando a
tempestade, todos os picos entre rios e mosquitos.
Ora, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à Junta de Bois, José Ferraz, João Nogueira Dias e Pedro Gonçalves, que está aqui com um look bastante engraçado. Olá, Pedro.
Sr. Presidente,
boa tarde. Muito boa noite.
Eu gostava de começar hoje por fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Está com uma voz um bocado masculina para o aspecto que traz hoje a programa, mas...
Sr. Presidente... Senhores e senhora deputados, temos enquanto sociedade observado a destruição dos valores da família, da comunidade, dos usos e costumes e até das tradições. Nesse sentido, e dando seguimento ao pedido de uma freguesa que se queixa da falta de representatividade, informo os presentes que a partir deste momento deverão dirigir-se-me a mim, pelo nome próprio, Minha Senhora. Muito agradecida.
Muito bem, Minha Senhora, muito obrigado por esta interpelação à mesa. É sempre importante fazê-la e desta feita a repor aqui alguma veracidade face àquilo que estamos a ver no nosso ecrã. Muito bem, posso continuar agora, Minha Senhora?
Com certeza.
Muito bem, muito obrigado então. Vamos então dar início a esta reunião 92 da Junta de Bois. Estamos a aproximar-nos a passos largos, cada vez mais largos da Junta 100, que está já a movimentar-se com esta força popular que está atrás de nós a ajudar-nos para que aconteça num espaço de cultura bracarense, qualquer ele que seja. Continua.
Repara que nós estamos cada vez vamos.
Eu ando mais rápido.
No início tínhamos um sítio específico.
Agora
depois, primeiro era o Teatro Cívico, depois podia ser o Galécia. Agora, pá, qualquer sítio de cultura.
A vida.
Inclusive, é cultura de hortícolas.
Mais três programas e estamos a dizer: olha, um sítio com luz elétrica. Pronto. Para montar a parafernália de coisas que implicam a emissão em direto.
Sim, que é um computador portátil e tal.
E luz, porque o Pedro, com iluminação correta, é um homem bonito.
Sim, é uma senhora bonita, uma senhora mamona, uma moça bonita. Ora bem, vamos então começar este programa. Nós temos quatro temas, e antes de mais, naturalmente, um abraço a todos que nos acompanham, a todas e a todos que nos acompanham, mas dizia eu então, temos quatro temas para a edição de hoje, e o primeiro não podia deixar de ser, como é lógico, a distinção de que a cidade de Braga foi alvo pelo Financial Times, no seu espaço comercial, naquele suplemento comercial que costuma ter e que costuma destacar as cidades que vão pagando ao longo do ano, algo para lá aparecerem. Ou seja, Braga aparece pela terceira vez, é a terceira vez que paga, para estar nesta revista European Cities and Regions of the Europe, of the Future. Ou seja...
And Europe.
And Europe, too.
Natural Islands.
E aqui, Braga aparece como a melhor cidade do futuro. Que é algo que nos deixa aqui, naturalmente, muito contentes. Perante esta grande notícia, João Nogueira Dias, que acompanhou certamente o momento em que se recebe esta notícia, qual é que foi a reação, João, junto do Executivo, perante esta notícia, esta distinção que foi Financial Times à cidade de Braga?
Bom, boa noite a todos, boa noite à diáspora que nos segue. Saudades de estar convosco, viva a Junta, está forte. Antes de ir ao tema, 92 programas é de facto uma enorme improbabilidade que numa cidade como Braga se tenham feito 92 programas para dizer rigorosamente nada. 5 anos disto e, portanto, parece-me uma data bonita. E portanto, sim, pá, quanto mais não seja um sítio com luz elétrica onde possamos fazer uma bonita festa número 100 com bicos de pato com fiambre, curaçás, sumos variados,
algum croquete
diversa. Sim,
pode ser tangue, podes pôr tangue.
Pode. E depois podemos dizer, a junta está de tangue. Bom, vamos agora então ao tema.
Era desnecessária essa, digo eu.
A reação por parte do Executivo foi de alguma surpresa, porque quando se soube a notícia, a primeira reação foi, mas quê? Quanto é que se paga? Qual é o FII? Mas como é que nós estamos nesse top? Não tivemos que pedir ao Fernando para usar 12 IPs para estar sempre a votar e pedir aos amigos para votar, mas o que é isto? É um prémio que tem, tipo, critérios? E foi só ficou completamente a banana. Devo dizer que até houve uma pessoa que disse, mas espera, este top não é uma fraude, não é tão simples, era isso que ele queria dizer, não é tão simples como o melhor destino europeu. Pois, parece que não. O Financial Times dá-se ao trabalho, no seu extenso PDF de 40 páginas sobre este tema, dizer qual é a metodologia. Portanto, a própria palavra metodologia, eles tiveram que ver o que era, porque eles estavam habituados a um prémio que a gente paga ao Lejane e depois é pessoal a carregar a votar e é esse o critério para escolher o melhor destino europeu. Pelos vistos neste, há mais. Há uma série de critérios relacionados com desenvolvimento e com demografia e uma série de coisas. E há um júri. É uma coisa que eles julgam assim. Então eles escolhem o melhor destino europeu, não é preciso júri. Este pessoal do Financial Times também não é modernaço. E, portanto, foi a primeira reação no Executivo, foi surpresa. Porque, de facto, um prémio com critério, às vezes, também é um pouco... É refrescante. Mas quando não estamos a contar, também pode ser um pouco assustador. E, então, foi essa a reação. Nas outras cidades, também houve reações. Cidades e localidades, por exemplo. Quando o título apareceu, Braga, Cidade do Futuro... Ou o pessoal em Prado que se meteu no carro e veio aqui ver o que era. Chegou ali ao 90 e ele, óbvio, de futuro, não mudou grande coisa. Mas é para o alívio, estamos ali sozinhos, não há trânsito, estamos debaixo de uma árvore, um passarinho a cantar, um ambiente bucólico e, portanto, o pessoal foi para trás.
E há farturas também.
Exatamente. O futuro não foi assim muito fixe. Eles, apá, isto para o futuro são estes buracos, quer dizer, avançou tanto a ciência e eles não arranjaram solução ainda para os buracos na estrada. Portanto, o futuro não pegou. Depois, houve reações também mais institucionais, mas nós não reagimos. Ou seja, cidades de Guimarães, Barcelos, Famalicão, Porto, Viana do Castelo, enviaram mensagens via WhatsApp a felicitar Braga por esta escolha. Sabem o que é que nós
o fizemos? WhatsApp é moderno.
É moderno,
é futuro.
E eu agora vou introduzir uma nota não só de futuro, mas de juventude. Usando uma expressão que os jovens usam muito. Sabem o que é que nós fizemos? Demos só vista na mensagem. Vimos a mensagem, mas não respondemos. Porque agora a gente agora somos finos e captamos investimentos estrangeiros.
Claro, aparecemos no Financial Times.
Mas para ser jovem tinhas que acabar a frase com mano.
Oh, mano, demos vista. Estou a ver uma reunião na Câmara, alguém a dizer, recebemos uma mensagem do Rui Moreira a dizer, olha, parabéns, Braga, está no Financial Times e não sei o quê. E ele, oh, mano, dei vista só.
E passei.
Também num top das cidades mais jovens da Europa.
E bué da fixe também. Jovens. Sim. E bué da fixe.
Eu fiquei contente, porque investimento estrangeiro é sempre bom, mas sobretudo fiquei contente porque gostava que os investidores que estejam a planear colocar o seu dinheiro em Braga decidam só a ler o relatório e não a vir cá. Porque se eles vêm cá e ficam meia hora no trânsito para fazer 500 metros, numa estrada toda remendada e até um pouco assustadora, se perguntam onde é que é o parque da cidade e dizem que não há. Param ao pé da confiança e dizem que é isto, eles aí, longa história, não vamos agora introduzir esse tema. se passam ao pé do Rio Oeste e ele está roxo, fluorescente, ainda resistem. E, portanto, eu acho fixe que haja um relatório que diga: investidor, jovem investidor, lê o que está aqui, investe em Braga, mas não precisas também de ir lá.
Chamado investidor, é para investir de olhos fechados.
É de investir de olhos fechados, sim. E, portanto, fiquei contente. E gostava que viessem investidores que... Gostava que investissem cá empresas que privilegiassem o teletrabalho. Porquê? Porque assim as pessoas que vão ocupar os empregos criados por esse investimento podem viver em cidades com qualidade de vida, tipo Guimarães, e trabalhar a partir de lá, ou até outros sítios mais...
Trofa.
Famalicão, tem uma casa Santo das Tirso. Artes. Santo Tirso. Do Castelo. Caminha. E outros locais sossegaditos onde o pessoal não precisa da azáfama bracarense. E, portanto, se as empresas criarem postos de trabalho, postos de teletrabalho, as pessoas poderão viver em cidades que, sim, sim, têm qualidade de vida. Depois, eu acho que nós devemos aproveitar todo este destaque, porque isto coloca-nos nas bocas do mundo, para captar todo tipo de investimento, e pode ser investimento em tempo. Por exemplo, nós podíamos fazer parcerias com cidades que tenham resolvido alguns problemas que nós temos em mãos, nomeadamente quase todos, desde o planeamento aos espaços verdes, à mobilidade, ao património histórico, à cultura e a uma série de coisas que agora, ao ambiente. Portanto, cidades que tenham resolvido todos estes problemas que nós temos alguma coisa ainda ou várias para tratar. E fazíamos um investimento em tempo, e isso podia ser uma parceria. Essas cidades mandavam para cá pessoas que entendiam desses temas e que iam dar boas ideias durante um ano, investiam o seu tempo em Braga, e nós, à troca, dávamos algumas das figuras que temos cá. Mas atenção, deixávamos as cidades escolherem, que é para não nos acusarem de sermos aquela pessoa que tem um pirex esquinado e oferece. Lá podes levar, fica com ele, não precisas devolver. E, portanto, deixávamos as pessoas escolherem os pirex que estivessem em boas condições.
O Pirex não é qualquer alusão a algum membro da oposição, pois não?
Não, por acaso, está um ótimo trocadilho, mas Pirex, se me estás a ouvir, isto foi dito mesmo à sorte.
Você é uma da jovem também, chamar as pessoas.
Devo dizer...
Atenção que já houve um dos cartazes da campanha desse candidato, que a Junta revelou aqui para resolver um dos problemas de... Não sei se era de natalidade ou era um dos preservativos Pirex, justamente.
Não sei. E, portanto, esta foi sem querer, mas calhou bem. Daniela, atento a não deixar passar. Última nota. O processo de seleção, embora exista uma metodologia, ou lá o que é aborrecido. Reparem, o festival, com todo o respeito pela música, o Festival da Canção, por muito menos, faz isto para em 4 eliminatórias. E eu acho que nós podíamos fazer uma coisa tipo Shark Tank, quando mandávamos, por exemplo, o Rico, neste caso, e o Ricardo veio representar-nos ao Shark Tank e captar investimento.
Fazia um pitch.
Fazia um pitch, apresentava a Braga, ia lá e tal, uma cidade jovem, cheia de dinâmica, usava as palavras, pois eles tinham um pessoal do Shark Tank, estava lá com os caderninhos e eles a marcarem as notas, e ele, porque Braga alavanca, e eles, pumba, disse alavanca, pontos a favor. Porque Braga tem uma nova centralidade, e eles, tal, mais pontos. E, portanto, porque Braga é uma cidade que se caracteriza por práticas de boa governança, e eles, mais é pontos. Era fácil. E podíamos ter aquela parte emocionante de dar percentagem à troca. Nós damos 5%, e dizem vocês, também já estás a inventar, Braga não é uma sociedade por cotas. Não era a percentagem da sociedade, era da Praça da República. Ou seja, nós damos 15% da área da Praça da República para tendas. E, portanto, o investidor podia fazer cá os seus negócios e transformar Braga num showroom permanente. E, portanto, fica a nota para o Financial Times. Sim, senhor, este fazer prémios com metodologia está tudo, mas da próxima façam pelo menos duas eliminatórias. Uma meia-final e uma final.
Só para...
E a gente depois pode ver alguém da Alemanha dar pontos a Portugal.
Era engraçado. Ou de Claypeda, finalmente.
Claypeda. Braga, 12 points.
Obrigado, João. Minha senhora, não se importa de abordar o tema, ou tem alguma coisa para acrescentar, ou nem por isso?
Ai, senhor Presidente, adoro ouvir este moço falar, o Dr. João Nogueira Dias. Olha, Dá-me qualquer coisa. Acho que dá-me assim uma coisa no intrudo. Ai, não sei.
No intrudo desse.
Olha.
Não sei se isso é fixe.
Portanto, cidade futuro, não é? Olha, dentro de 2-3 anos, Braga será uma cidade futurista e tecnologicamente avançada, com uma infinidade de dispositivos e tecnologias de ponta. Teve esta junta acesso às soluções em fase de implementação pelo Executivo, nomeadamente, ponto número 1, transportes. As bicicletas voadoras serão a forma predominante de transporte em Braga, com uma rede complexa de vias aéreas conectando diferentes partes da cidade. As ruas, abaixo, serão amplas e verdes, com áreas de estacionamento para os poucos carros voadores. Além disso, haverá uma rede de BRTs de levitação magnética que ligarão diferentes partes da cidade e inclusive a algumas cidades do quadrilátero, nomeadamente Guimarães, que infelizmente por não ser uma cidade do futuro, não terá uma estação como deve de ser. Olhe, ao nível do ponto número 2, que é o urbanismo, os nossos edifícios serão altos e futuristas, com mais 2 pisos para todos. Com designs inspirados em tecnologia e formas geométricas. Os prédios serão construídos com materiais avançados e terão, olha, recursos como paredes inteligentes que podem mudar de cor e iluminação automática.
Olha. O rio já muda de cor.
Ao nível do ponto número 3, é a vida doméstica, onde trabalham quem? As minhas senhoras. As casas serão totalmente... As casas em Braga daqui a 2-3 anos serão totalmente automatizadas, com robôs. Não são... Os robôs vão trabalhar. As robôs ficam em casa para realizar as tarefas domésticas e até... Reparei bem, e até terão dispositivos controlados por voz e até gestos.
É lá.
Como agora, por exemplo, os homens agora também têm objetos em casa que controlam por voz e por gestos. As pessoas terão aparelhos futuristas para cozinhar e limpar e até para comunicar com as outras pessoas. É uma espécie de Bimbi, mas 4.0. A energia das casas será gerada por fontes limpas e renováveis, estando já a etar de frossos a ser convertida num reator de fusão que engole merda com licença. Com licença. E escopo energia.
Desculpa.
Espera aí, calma com essa frase.
Você disse energia. Era energia. Só era a
portanto,
palavra
o reator engole. Merda com licença. Merda com licença.
Sim.
E escopo energia.
Muito bem, ok.
Ao nível do ponto número 4, senhor Presidente,
mas isso mais...
Isso está na ficha técnica do produto, não está?
Sim, engole. Sim.
Ok.
Ao nível do número 4, o entretenimento, a nossa cidade terá muitas opções de entretenimento futuristas. Exemplo do simulador de realidade virtual das 7 fontes e o holograma interativo do nó de Enfias, não é de Metes. As pessoas irão praticar desportos e realizar atividades no ambiente virtual do monumental Ecoparque de Real. Para terminar, senhor Presidente, ao nível do ponto número 5, que é o trabalho, o trabalho será altamente automatizado com robôs e inteligência artificial, executando muitas tarefas, desde a administração pública até à manutenção de equipamentos urbanos. As pessoas irão trabalhar em áreas como a tecnologia, a ciência e pesquisa, a medicina, a arte e o entretenimento, e com muitas oportunidades para empreendedores que irão adorar viver em Braga, senhor Presidente.
Muito bem. Eu pego, aliás, no comentário que um dos nossos fregueses deixou na caixa de comentários a dizer que esta senhora podia começar um programa novo que era o querido, oh, querido Mudei a Cidade. E acho que fazia todo sentido. Porque deixou aqui, minha senhora, ideias, propostas muito interessantes. E eu apontei aqui aquela do... Com licença, aquela que utilizou com a de Vila Licença.
É etária, é um reator de fusão, como havia no DeLorean, que ia até ao futuro também. Não sei se lembram do DeLorean. Tenho um pesseguinho.
Lembramos.
Tenho um pesseguinho também.
Nota. Mas eu gosto do facto deste texto estar por pontos, dá uma credibilidade.
Sim. E faltou enumerá-los assim.
Nota-se, né? Que
atenção, atenção. Que nada disto foi gerado num programa de inteligência artificial.
É tudo tua lavra.
Tudo da minha cabecinha.
Pois, eu realmente parecia mesmo pelo toque. Ok, minha senhora, muito obrigado por esta abordagem a este tema.
Para essa, senhor presidente.
José Ferraz, agora oficialmente, passando-te a palavra, uma boa noite. E sobre esta distinção, o que é que te apraz dizer?
Olá, boa noite a todos e a quem nos está a ver desde há pouco tempo, da última reunião, foi 15 dias mais ou menos, não é, que tivemos...
É aqui, previsível.
15 dias, 3 meses.
É 15 dias.
Portanto, relativamente a esta questão de Braga ter sido destacada como...
O José Ferraz está naquele ponto, está muito alto, está muito... não estou a sentir um bocado do José Ferraz lá.
Porque estou assim, a...
Agora está melhor, agora está melhor um bocadinho.
Se calhar, peraí, tem calma.
Não, agora está bem, já está, agora está impecável.
Estava a apertar um bocado. Ora bem, a Junta já teve a oportunidade de felicitar a cidade por esta importante distinção. O João, aliás, já fez aqui a análise. Portanto, não há assim muito mais a dizer. É para os bracarenses que não sabiam qual a cidade a escolher para viver futuramente. Pronto, fica claro que, de facto, Braga, no futuro... Braga, para quem vive no presente, é uma cidade assim, mas para quem vive no futuro, Chalupas em geral, é uma cidade que tem bastante potencial. Eu, quando assisti a este anúncio e depois aos posts da Câmara a fazer eco do mesmo, eu lembrei-me do Joca. Não sei se o nosso presidente tem aí o Joca. Eu senti-me como o amigo do Joca. Portanto, temos o Joca é aquele menino que está aqui em cima do telhado. E eu senti-me como outro menino que está ao lado. E, portanto, aqui está o Ricardo Rio, que vai saltar, vai dizer: Braga é a melhor cidade do futuro.
Posso pôr?
E eu, como não sei qual é o futuro, podes pôr para as pessoas perceberem. Ele disse: Braga é a melhor cidade do futuro.
Lá para dentro! Não deixa! Só diga! É fácil! Joga, não dói! Juro pela minha morte! Ó, Joga! Ei, já vi!
Portanto,
é o Joca, é o Joca.
Ricardo Rio,
o Financial Times diz-nos, incentivado por Ricardo Rio e pelo generoso donativo que a Câmara Municipal de Braga faz para a publicidade, o Financial Times diz-nos: Braga é a melhor cidade de futuro. E nós, a sério, juro, Joca.
Pela minha morte.
E nós temos de acreditar. Olhando, não temos assim grande perspectiva. Mas pronto, se o Financial Times diz, juro, vamos assaltar. Era isto.
Opa, isso chegava, mas estava, apesar da tua abordagem de ser impecável, bastava um play nesse vídeo e explicar o contexto de que as personagens estavam.
Só dizer que nenhuma criança se aleijou no decurso deste chão. A produção feita por profissionais, por duplos, e portanto ninguém se... E não deve ser tentado em casa.
Sim, aliás, eu não frisei no início e não deixei aquela mensagem que o vídeo que se segue pode conter imagens sensíveis, exatamente por causa disso. Estamos a falar aqui de personagens apenas duplos que não tiveram qualquer problema com isto. Muito bem, muito obrigado pela...
Senhor Presidente...
Diga,
eu gostaria de fazer um voto de louvor.
Então.
Senhor Presidente, imbuído do espírito da Quaresma, gostaria de apresentar um voto de louvor ao nosso prefeito pela conquista alcançada, Talvez o maior feito que marcará os seus mandatos e que só a história mostrará o real valor. Refiro-me à contratação dos Scorpions que visitarão a nossa cidade e trarão os ventos de mudança que todos merecemos, Sr. Presidente.
Era isso, Sr. Presidente. Eu não gosto de pessoas que dizem fui eu que lancei, mas fui eu que lancei os
Não só os Scorpions, como o próprio André Sardé, nota-se que é aquela realização já de fim de mandato. Há as obras emblemáticas e há os concertos emblemáticos. E, portanto, acho que Ricardo Rio não podia deixar acabar o último mandato sem trazer os Scorpions e Sardé uma vez mais, não?
Nem que fosse para achincalhar publicamente o João Nogueira Dias, que andou aqui quatro anos.
Isto partiu de um plano do João Nogueira Dias, que é presidente do clube de fãs de Portugal, dos Scorpions.
Dos Scorpions, sim. Nota, sim.
Aliás, pela farta cabeleira. Costa.
Já adquiri os ingressos para os estar ingressos lá e assobiarem no uníssono.
Muito bem, obrigado. Este voto fica também aqui registado em ata e deixem-me lançar o tema seguinte, que foi escolhido pela sua importância, até porque deu para perceber há duas semanas que Braga, a Câmara de Braga, poderá ter um novo candidato nas próximas eleições autárquicas. Ou seja, uma entrevista na RUM de um putativo candidato que se assumiu com a disponibilidade para o ser. Por isso, Braga vai ter aqui um novo figurino no que candidatos diz respeito.
Figurão,
Pedro Gonçalves, que é especialista nestas matérias políticas de deputativos candidatos.
E é figurinismo também.
Pedro Gonçalves, com certeza está-se a referir à minha senhora,
certo? Hoje representado pela senhora, naturalmente, sim.
Ora então, candidatos à prefeitura, é isso?
É isso, okay. É o tema.
Então,
é assim,
digam-me de quem é que eu estou a falar, Homem na casa dos 40, gosta de meios de transporte alternativos e árvores em geral. Parece um senhor de 85 anos, tendo em conta os receios que apresenta. Mas calma. Quem é que disse o seguinte? O próximo executivo municipal vai ter muito que fazer do ponto de vista da gestão da cidade, do ponto de vista da manutenção da cidade, do ponto de vista de também, se calhar, continuar a ter a cidade bem pontuada lá fora, mas sempre observando o que se passa cá dentro e, portanto, os desafios vão ser múltiplos. Calma. Quem é que disse isto? E ainda, se a população achar que eu, efetivamente, posso vir a ser um digno representante da comunidade de Braga, e se eu daqui a um ano e meio, dois anos, mantiver a posse das minhas faculdades mentais e físicas, se a vida se proporcionar, eu não vou dizer que não aos desafios que me vierem a fazer. Portanto, vamos... que pena... Ele disse então, por tantos no fim. Eu ia jurar que o candidato era quem?
Então?
Doutor Luís Terroso e Gomes.
É verdade.
Sim, realmente o por tantos denuncia.
Denuncia? Não é.
Sim,
não é.
Sim, não é.
Porque o doutor Terroso e Gomes é founder e chairman desta junta, que não poderá ir a jogo nas próximas eleições, visto que por imposição municipal as eleições só poderão ser disputadas por cidadãos com Ricardo no nome.
Olhando,
falhámos os anseios dos fregueses de ter o doutor Terroso e Gomes a presidente, mas fica já a promessa que a junta irá encabeçar candidatura daqui a 6 anos. Fica já a promessa.
Ou então lançamos uma petição para o Dr. Luís Tarroso mudar de nome para Ricardo. Ricardo Luís Tarroso Gomes.
Ricardo Luís?
Luís Ricardo?
Eu não sei.
Luizinho,
não sei.
Se fosse Luizinho Ricardinho, não?
Okay. Mas, por exemplo, eu tenho para mim... O Canela é Ricardo, não é?
Não, não é.
Eles fizeram a recuperação do homem, que agora está um senhor. E eu acho que ele é Ricardo.
É Pulhaind, capaz.
Pulhaind.
É capaz. Tinha, tinha
olha, mas não é.
Tinha
já tem as chaves da cidade, pelo menos.
Não é o Dr. Terroso. Não é o Dr. Terroso. Que pena.
Olha, mas era certamente também a minha escolha. Ou pelo menos era uma hipótese que eu aqui colocava. Obrigado. Saiu um bocadinho ao lado este desafio. José Ferraz, sobre... Já percebemos que é Ricardo Silva, presidente da Junta de Freguesia.
Que é Ricardo, pelo menos.
Ricardo
é.
Silva. Exatamente. Que é presidente da Junta de Freguesia de São Vítor e que nesta entrevista, então, admitiu ter a disponibilidade...
Assume uma candidatura, praticamente. Pronto, para quem não percebeu, aquilo que o Pedro esteve aqui a dizer, ou grande parte, é exatamente, são as declarações de Ricardo Silva, que manifestou preocupação exatamente com a gestão da cidade do ponto de vista da manutenção, mas não só, também de continuar este trabalho feito por Ricardo Rio junto destes parceiros como o Financial Times e o Legenda, etc., de continuar a ter a cidade também bem pontuada lá fora, observando o que se passa cá dentro, sempre. Eu sempre que ouço Ricardo Silva, dá-me a sensação que o nosso World Mayor foi alvo de uma resolução como a do Espírito Santo, do Banco Espírito Santo, e que dividiram Ricardo Rio no Novo Rio, que é o Ricardo Silva, e deixaram os ativos tóxicos no nosso prefeito. Reparem, o Rio Mau só quer saber de prémios e deixa a cidade toda esburacada, com inundações e arrancar-vos. O Novo Rio gosta de prémios lá fora, mas acha que também se deve olhar para a manutenção da cidade. Sim. O Rio Mau faz campanha em nome próprio, que até era o Ricardo Rio por Braga, não é? Nas últimas eleições as bandeiras eram. E ganha prémios individuais, este do Old Mayor e da sustentabilidade. O Novo Rio diz na entrevista que não há candidaturas unipessoais. O Rio Mau queria vender a confiança a privados, o Novo Rio defende um uso cultural para esse equipamento público. Qual é o problema disto? É que antes de haver esta resolução, o Rio Espírito Santo também defendeu um uso cultural para a Fábrica Confiança. Portanto, nada nos garante que daqui a uns anos não aconteça não o mesmo com o Novo Rio, não é? O Novo Rio pode precisar de uma resolução, porque sabem que isto, quando se começa a entrar no mundo da alta finança, as coisas também, há outros valores que se levantam. Ricardo Silva, por outro lado, tem a seu favor a experiência política de aliados de peso, que já vimos que colaboraram com ele na candidatura à Junta Freguesia de São Vítor, um verdadeiro senador da política bracarense, como o Dr. Francisco Mota, que tantas saudades deixou por cá.
Verdade.
E que certamente estará à espera de uma chamada de Ricardo Silva que possa catapultar, como diria o próprio Francisco Mota, a sua carreira para outros patamares. E é este capital de credibilidade política que eu penso que será determinante para Ricardo Silva, se tiver a sagacidade de se rodear de gente íntegra e com trabalho feito como o Francisco Mota, poderá minar por dentro as candidaturas concorrentes. E se mina, pode até ganhar, não é?
Sim, é verdade também. Deixa-me só antes de passar ao João Nogueira Dias. Esse toque final
é um termo técnico.
É um termo técnico, sim. Deixa-me só dar aqui uma olhadela, caso o João Nogueira Dias me permita, para a caixa de comentários, e apenas para registar aqui dois amigos da Junta que nos saudaram, o José Pinto das Rusgas da Rusga de São Vicente,
amigo da Junta,
na qual a Junta teve o privilégio de participar numa noite rosgueira, uma tertúlia rosgueira, acho que era assim que se chamava, e Agostinho Peixoto, naturalmente, bom dia, boa noite, vós, também outro amigo da Junta, para além dos outros comentários que nós vamos acompanhando aqui a par e passo, e agradecemos desde já. João Nogueira Dias, já recomposto, vamos ao... Ricardo Silva e a sua candidatura, não oficial ainda, mas pelo menos uma demonstração de disponibilidade do próprio para ser candidato à Câmara de Braga. O que é que te apraz dizer também?
A candidatura não é oficial porque ele ainda vai, como todos os putativos candidatos, vai ouvir ainda pessoas próximas, dirão as más línguas. Ah, ele vai ouvir três amigos que dizem o que ele quer ouvir e avança. Também não vamos por aí. Eu acredito que ele vai ouvir seis amigos dizem que ele quer ouvir e decide avançar. E, portanto, no fundo é a revolta de São Vítor, que nós assistimos ao seu nascimento a quando da querela em torno da fábrica Confiança, e esse foi um grito do Ipiranga de Ricardo Silva, que disse: não continuarei a seguir os ditames da coligação, irei a partir de agora falar com voz própria em nome dos habitantes de São Vítor. Os vitorianos, não, se cá não são vitorianos, porque se
São
parecem adeptos,
vitoriosos.
são vitoriosos, se não parecem adeptos do Vitória de Guimarães, e as pessoas poderão ficar ofendidas. Isso é um tema. Eu penso que o tema do futebol, devemos ter muito cuidado com o tema do futebol, e mais à frente vamos ter um pouco de futebol neste programa, e acho que temos de ter cuidado com essas coisas. Mas sim, foi o momento, a confiança foi o momento em que Ricardo Silva marca uma sessão de esclarecimento, na qual julgo até ter participado o Dr. Tarroso Gomes, em que na Junta de São Vítor disse: não, nós temos uma voz própria, nós temos uma opinião sobre este assunto, nós temos vontade e direito natural sobre a fábrica Confiança, e, portanto, não vai ser o poder central da Câmara que vai ditar qual é o futuro do último monumento do património industrial bracarense. E, portanto, foi aí o momento em que ele se emancipou e começou a agitar as águas. Devo dizer que, se ele avançar, vai ter que criar a chamada vaga de fundo. E a vaga de fundo pode ser criada com os 40 mil, não são 40 mil, não sei quantos são, os muitos eleitores de São Vítor, e até já está
O
pensado.
rigor, cá está o rigor de comentário
Sim,
político.
ocorreu-me que eram 40 mil, mas não devem ser. Mas é muita gente. E ele vai munir-se dos seus eleitores. E um dos slogans que estão na calha é: tens de ter. Sabem aqueles amigos chatos que nos dizem: ei pá, estou a ver uma série agora, tens de ver, e nos chateiam a cabeça até nós vermos a série? O slogan vai ser: tens de ter, consiste nas pessoas de São Vítor chatearem a cabeça às pessoas que não são de São Vítor, a dizer: tens de ter um presidente como este. E vai ser, de facto, a vaga de fundo que vai ser criada, vai ser os próprios eleitores que votaram nele e que estão confiantes que ele fará um bom trabalho na Câmara Municipal. Portanto, preparem-se, pessoas que são de máximo menos Seis de Cidade, São Lares de São João de Souto, Merlim São Pedro de Sampaio, São Mamé de Deste, Santa Lucrécia de Algeriz e outros locais. Preparem-se para uma invasão de eleitores de São Vítor durante a campanha, a dizer: tens de ter um presidente como este, e, portanto, será um candidato a ter em conta. Além disso, os bracarenses esperam que, depois das sete fontes e da confiança, São Vítor nos dê uma promessa que realmente se cumpra, e, portanto, depois da promessa de que a fábrica Confiança ia ser um centro cultural e de que vamos ter um parque monumental nas sete fontes, nós já desconfiamos um bocadinho quando nos prometem coisas de São Vítor. Portanto, fica aqui também uma desconfiança que Ricardo Silva terá de vencer. Olhando para o panorama, para o xadrez político bracarense, devo-vos dizer que temos, assim, por alto, Olga Pereira, João Rodrigues, Rui Sá Moraes e Ricardo Silva no campo da direita. No campo da esquerda temos Pedro Sousa, Hugo Pires. Não podemos deixar de considerar a possibilidade da Matriz ter um erro e produzir como candidato, ou então a Temos Net fazer uma sondagem mal feita e termos como candidato do PS Artur Feio ou Palmira Maciel. Pode acontecer, eu não excluía candidatos. Luís Tarroso Gomes tem sido omisso.
Cruzes, cruzes, senhor.
Luís Tarroso Gomes, no campo independente, Luís Tarroso Gomes tem sido omisso. A junta bem tentou criar a vaga de fundo, mas ele não avançou. Mas ninguém sabe se ele não vai avançar em 2025. E Pedro Gonçalves, eu não excluiria ainda a hipótese de Pedro Gonçalves avançar. Ainda há um candidato na direita, Ricardo Costa. Ele está, é a pessoa com mais seguidores no LinkedIn, o que também diz muito do estado a que chegou a rede social LinkedIn. E Ricardo Costa pode estar a pavimentar o piso para avançar para uma candidatura. E, portanto, eu diria que com pai 12 candidatos, eu, voltando ao tema do Festival da Canção, eu fazia isto por eliminatórios. Eles tinham 3 minutos para fazer um pitch, havia um júri. A junta, como programa que já tem 5 anos e na altura terão alguns mais, já terá passado o programa número 100, já terá feito uma grande festa no Teatro Circo, no Centro Cultural, ou num sítio com luz elétrica. A junta devia ter alguém no júri. E eu penso que deveria ser alguém que faz parte da junta, devia ser alguém com ponderação, que não escolhe por impulso, que leva as suas responsabilidades muito a sério, que não brinca em momentos solenes, e portanto isto parece a adivinha de há bocado.
Não, que falhei no último.
Sobra Pedro Gonçalves. Eu diria que Pedro Gonçalves, se não for candidato, devia ser um jurado no Festival da Canção, que vai ajudar a eleger eles podem cantar também.
Eu estou a ponderar, João Nogueira Dias, eu estou a ponderar, é um facto, mas infelizmente só tenho 2 amigos que me dizem para eu avançar. É o que é, não vale a pena.
E então, eu até gostaria de fazer um apelo às pessoas que estão neste momento a ver a junta para utilizarem as caixas de comentários com a hashtag Pedro Avança, para também medirmos o pulso e sabermos se de facto pode-se criar aqui uma vaga de fundo e o Pedro poder avançar para a Câmara.
Se for para mim, João Nogueira Dias, preferia uma vaca de fundo.
Pronto, também se pode arranjar. Se vamos ter 12 candidatos à Câmara, e se na altura existir junta de voz, o que eu espero, que porque a junta está viva e a junta está forte, a noite eleitoral vai durar até às 4 da manhã, porque para apurar aqueles votos todos, vai ser, e depois as reações, e as reações às reações. Eu penso que a junta irá fazer um direto que vai desde as 20 horas até às 4 da manhã, de forma ininterrupta, mas teremos a hipótese de convidar amigos, nomeadamente Agostinho Peixoto, amigo da junta, que poderá aparecer munido de garrafas de espumante para tornar a noite bem mais divertida. E por isso, Ricardo avança com toda a confiança.
Muito bem. E aproveitando a deixa de Ferraz, é assim que se mina uma abordagem em torno da disponibilidade de Ricardo Silva para ser candidato à Câmara de Braga. Era este um dos temas que tínhamos para esta noite de junta de bois. Se sozinho, se munido de rosa em punho, lá vamos ver o que é que os próximos tempos, próximos capítulos vão dar. Ora bem, terceiro tema de 4.
Munido de rosa em punho, o candidato da área da direita que o João Nogueira Dias acabou de falar, de Ricardo Silva.
Sim, exatamente, okay. Sim, exatamente.
Não, era só para tentar perceber.
Sim, é exatamente, apoiado pela direita, sim, já há algum tempo. Ora bem, vamos então para o terceiro tema dos 4 desta noite, que diz respeito às 100 pessoas que foram detectadas, ou pelo menos o Executivo deu conta disso, que identificou aqui mais de 100 pessoas a residir em lojas e garagens, na nossa cidade, na cidade de Braga, situações que se têm verificado principalmente nos últimos tempos. Ora bem, José Ferraz, sobre esta abordagem que a Câmara trouxe até a discussão, ou pelo menos conseguiu discutir também em reunião de Câmara, o Executivo trouxe também aqui para a reunião de Câmara, o que é que tens a dizer face a esta situação que foi identificada e que já foi discutida, inclusive, neste órgão?
Ora bem, pronto, o que tenho a dizer relativamente à discussão, eu julgo que até houve uma denúncia, não sei se por parte do PS ou de algum vereador do PS, relativamente à situação que tinha chegado ao conhecimento de facto pessoas a viver em situações complicadas em garagens e em lojas.
Alguém está a tirar aí um café, não está? Não, já deixou agora. Ok. Não.
E, obrigado. Portanto, no que relativamente a esta matéria, eu apreciei particularmente a abordagem de Ricardo Rio, porque diz Ricardo Rio que se trata sobretudo de imigração impreparada. Pessoas que vieram sem qualquer base para poderem ser integradas. E muito bem o nosso prefeito a ver o problema pelo lado que interessa, que é o do cumprimento da legalidade e da falta de preparação para a imigração, apelando depois até à chibaria dos munícipes para acabar com esse flagelo, portanto pediu aos munícipes para denunciarem situações dessas. E o nosso prefeito é um homem corajoso que não tem medo de pôr o dedo na ferida e que trouxe a questão da meritocracia para a imigração, porque é um facto que há muita gente a imigrar sem ter a formação adequada. Gente que não se prepara, nem tem resiliência para triunfar. Alguns dá a sensação que agem até mais por necessidade do que com um modelo de negócio devidamente estruturado, não é? Portanto, já ouvi falar de pessoas que chegam a Portugal sem terem o transfer do aeroporto para o hotel tratado, não é? Não faz, é absurdo. Depois, também é gente que não tem conhecimento do mercado imobiliário em Braga, acaba por ser enganada e arrenda uma garagem quando pensava que estava a arrendar um T4 duplex com piscina, não é? E eu pergunto-me, acompanhando também de facto o nosso prefeito, será que é isto que queremos em Braga, não é? Gente que deixa o seu país com a desculpa esfarrapada de que tem de trabalhar porque tem fome e não lhe dava muito jeito de falecer assim nos próximos tempos, não é? Uma coisa é receber gente com formação que ponha o mercado imobiliário a funcionar e que venha alavancar ali o centro histórico e a economia local, ao mesmo tempo que aproveita para pagar uma ínfima parte dos impostos que pagaria na sua terra. Não é? Agora, abrir a porta a tudo o que é calaceiro, que vem para cá roubar os nossos empregos e ocupar as nossas garagens com beliche, ou deixar os nossos carros sofrida por cima, quer dizer, uma pessoa as garagens cheias de beliche... Não, eu andei a informar-me e como forma de tentar travar esta onda de imigração de segunda, porque isto é como a carne, não é? Portanto, a imigração é como a carne. Há a carne de segunda, que é aquela para cozer, que é mais fraca, e esta imigração é de segunda.
É daquela daqui.
E, portanto, a Câmara vai lançar uma campanha internacional de sensibilização em que se recupera um slogan mítico da cidade, mas com uma ligeira alteração. Portanto, será é bom viver em Braga e depois abre parênteses, desde que isso não seja acima das tuas possibilidades, fecha parênteses. Portanto, as pessoas agora, quando pensarem em vir em Braga, têm de ver assim, espera lá, mas atenção, deixa ver se tenho tempo de ficar aqui, vai haver mais um, ou vai haver um bombardeamento, ou já só tenho comida para mais uma semana, tenho que estudar se em Braga isto me dá para ver ou não, antes de decidir a vida. E era isto, portanto, temos de arranjar uma forma de conseguir, eu julgo, talvez um muro, como o Donald Trump em tempos sugeriu, qualquer coisa que impeça estas pessoas.
Que trave, pelo menos, esta onda, não é?
Só entrarem pelo aeroporto, por exemplo, se tivermos a certeza que vieram pelo aeroporto, ao menos já não, já se travava um bocado. Aqueles que vêm de camioneta e de comboio, que são os mais... Devem ser os que vão para as garagens, de certeza, não é?
Sim, claramente.
Não podem ser esses. E era isto.
Obrigado, Ferraz. João Nogueira Dias, sobre este tema, que também, enquanto especialista em imigração, T1 mais 15, é especialista, pelo menos em T1 mais 15 da cidade de Braga, o que é que te apraz dizer também?
Que, certamente que este indicador foi tido em conta pelo Financial Times como melhor cidade para... investir, porque um mercado, nomeadamente o mercado do arrendamento, que não se deixa abalar pelas dificuldades e é capaz de criar soluções inventivas para colocar o mercado em expansão, é certamente um ponto a favor e que o Financial Times terá avaliado da melhor forma. Devo dizer que, muito provavelmente, alguém levou demasiado a sério o mote "temos de levar pessoas às lojas". Quando se falou disto era o comércio local, não era o arrendamento, mas
era o programa Reencontro, não era? Do vereador Altino Bessa. Foi longe demais, não?
Foi longe demais, foi e um começaram bocadinho a pôr as pessoas nas lojas a morar. E pronto, lá está, é uma indústria criativa também, pode-se dizer. E mais, quanto às garagens, havia, e tem sido muito falado até pela Europa fora, o flagelo das garagens devolutas e também as questões de segurança com o assalto às garagens, e de facto pôr pessoas a dormir em garagens foi a solução que este mercado encontrou. E portanto, gostava de saber os pontos que isto deu no ranking do Financial Times, mas foram muitos, de certeza.
Sim, e há também essa questão de quem alugou uma garagem a pensar que ia ter uma casa com piscina, tem o melhor de dois mundos, que as garagens, maioritariamente, durante os meses de inverno, estão...
piscina interior, alagadas. Tem piscina interior.
Tem alagadas, muitos, não é? Por isso,
ficam com piscina interior.
Uma piscina interior ali, ao lado da cama, pá, está impecável.
E ainda há dias eu ouvia dois responsáveis desta área a debaterem, e houve alguém disse, opá, eu mais cedo ou mais tarde começo a pôr alguém na chaminé, e houve alguém disse, epá, cá uma real, isso também acaba por ser excessivo, e a pessoa depois reconsiderou e disse, realmente, depois o fumo não sai, fica a cozinha com um cheiro, pode lá estar. E portanto, apesar de tudo, há limites neste setor.
Sim, sim, e há um bocadinho de bom senso também.
Sim.
Minha senhora, está-me pensativa, está-me pensativa, está-me um bocadinho, minha senhora, que se passa?
Estimados, eu devo ter uma limitação qualquer ao nível do intelecto.
Não, isso é certo.
Na medida em que eu não percebo muito bem esta polémica. Digam-me, faz favor, aí países que já estão à nossa frente, já estão no futuro. Dizem-me.
Países. Por exemplo,
Estados Austrália? Unidos. Estados Unidos Austrália da América.
Já está no futuro.
Já é amanhã.
Já é amanhã.
O Canadá, uma Roménia, um Peru, um Japão. Estão à nossa frente. E Braga, por exemplo, Braga, à semelhança do Japão, tornou-se numa cidade extremamente sexy e atrativa. Fruto das políticas amigas, do ambiente, da locomoção, das pessoas, entre outras. Sabemos que vieram, pá, aí 3 ou 4, 5 charters de novos moradores. E atenção, isso refletiu-se na oferta habitacional. Mas o empreendedorismo que nos caracteriza levou-nos a procurar soluções sustentáveis e inteligentes, amigos. Inteligentes. As pessoas não estão a dormir em garagens ou em lojas no Gold Center, ao contrário do que nos querem fazer ver. As pessoas estão a experienciar o descanso em pods habitacionais 3.0. E atenção, eles são 3.0 e por isso é que custam os olhos da cara.
Claro.
E com isso, desenvolvem competências esquecidas, como a vida em comunidade, a partilha, essas coisas que hoje em dia está tudo esquecido. E estes são os valores que valorizamos nesta valorização, porque somos uma sociedade que valoriza. Por exemplo, em minha casa, eu já pratico estas políticas vai para mais de 5 anos e proporciono esta experiência de viver na garagem, por exemplo, ao Fiel e à Bolinha, que são dois cachorrinhos que eu tenho. Não se esqueçais, não me esqueçais, vós e os nossos fregueses, que com a diminuição dos automóveis que na nossa cidade, em virtude das políticas bem-sucedidas de combate ao sedentarismo, até me engasga, ficaram disponíveis imensos lugares de garagem e até alguns de estacionamento, para lhes darmos um destino como deve de ser. Olhando, eu vou terminar dizendo só o seguinte. As pessoas que escolhem Braga para viver não são esquisitas. Não são esquisitas. Como vós quereis tentar passar. E esta é a genuinidade que os prende a nós. É esta a genuinidade que os prende a nós, amigos.
Muito bem. Minha senhora, obrigado.
Vós cansais-me.
Eu sinto cansado esta noite, sim. Sinto cansado. Ora bem, fechado este tema, relativo então às pessoas identificadas a morar em garagens e em lojas na cidade de Braga, vou passar para outro com índices de comicidade um pouco maiores. Estou-me a referir a uma declaração política que foi lida em plena Assembleia Municipal de Braga, levada pela Aliança, que levou então esta mesma declaração, lida pelo deputado municipal Carlos Vaz, e era uma, até aqui tudo normal, À exceção, naturalmente, do teor, que é sempre dúbio.
Mas é das Caves?
Das?
Caves Aliança?
Das Caves Aliança, é que é provável. Exatamente. Parece, depois de ouvir, parece que a malta tornou fácil ali antes. Mas... mas dizia eu então que esta declaração política, o que é que teve aqui de novidade? Foi ter sido escrita pelo ChatGPT, ou seja, com recurso a este algoritmo de inteligência artificial, a Aliança leva uma declaração política para a Assembleia Municipal de Braga. Ora bem, João Nogueira Dias, especialista em inteligência artificial em assembleias municipais, e não só.
Um tema em ascensão.
Naturalmente. Tens, ainda assim, eu sei que tens dados muito concretos que colocam em causa a fiabilidade do ChatGPT nestas funções e noutras também, não sei. Diz-me tu.
Sim. Devo desde já dizer que o deputado da Aliança teve piada, porque é como é futuro, é ChatGPT, é porque é futuro, mas se é para seguir essa linha de pensamento, o comunicado, o texto podia ter sido escrito num papiro por um anjo copista, porque ser do Aliança é bué 2018. Já nem o Santana Lopes é do Aliança, e portanto é bué, é fazer uma coisa moderna, mas no Aliança, portanto. Foi giro, foi no ChatGPT, mas também podia ter sido num papiro. Diga-se de passagem que o ChatGPT disse com grande convicção o que lhe pediram para dizer, o que o torna tão humano como alguns trolls partidários que nós temos. Mais dia menos dia, o ChatGPT está a comentar posts da junta, o que deve-se, diga-se, é um triste fim para uma tecnologia de quem se espera tanto. Mas ele também...
Com pseudónimos, se calhar.
Sim, uma coisa que...
Todos lá para trás, olha lá o que é.
Quem é o todos?
Todos lá para trás, mundo.
Eu lá dias vi um documentário que era sobre quem é o Banksy e sei que neste momento a produtora está a fazer um documentário sobre quem é o todos lá para trás, que é uma figura mítica das redes sociais bracarenses que comenta com muito afinco.
Amigo da junta também.
Amigo da junta, todos lá para trás. Se não estás a ver a pessoa ou o coletivo de pessoas que faz a página, um grande abraço. O ChatGPT também pode dizer coisas idiotas sobre qualquer tema, o que o torna tão humano como os membros da junta de voz. Qualquer dia o programa é só ele e o Pedro. Mas para ser ele e o Pedro vamos ter que afinar ali os parâmetros do ChatGPT face à sua tolerância a peitos gostosos, porque Pedro por volta e meia tira a t-shirt durante o programa e não sabemos se a inteligência artificial está já preparada para isso. Dito isto, feito este pequeno introito, também ele com alguma comicidade, vamos agora ao momento exclusivo junta de voz.
Alerta junta.
Alerta junta, reparem que eu dei-me ao trabalho de criar um separador com o lettering todo profissional, exclusivo junta de voz. Um amigo meu, Pedro Alves, a quem envio um grande abraço, há dias demonstrou que o ChatGPT é uma fraude. Ele conseguiu provar que o ChatGPT não só veicula informação falsa, como diz aquilo que a gente quer. Pedro Gonçalves fez uma pergunta sobre um tema...
Pedro Alves.
O Pedro fez uma pergunta ao ChatGPT sobre um tema que realmente importa, que é futebol. O Pedro é adepto do Sporting. Eu não vou estar a dizer qual é o meu clube porque penso que...
Acabou de ganhar 3-0.
Não vou dizer qual é o meu clube porque eu acho que isso também reduzir as pessoas ao clube que apoiam também pode ser, não é correto, ainda por cima pode gerar alguma polémica. Portanto, eu vou buscar o telemóvel, tem aqui os prints que ele me enviou da conversa, deixem-me só desviar alguns objetos que eu tenho aqui que me estão a tapar o telemóvel. E portanto, eu devo dizer que... Calma, que o telemóvel ainda não apareceu. Mas não interessa ao clube que eu apoio. Mas o Pedro é de Sporting. E o Pedro perguntou ao ChatGPT, na sua tentativa de descobrir quão fraude era esta inteligência artificial de conversação, o Pedro perguntou-lhe: consegues dizer-me qual foi a equipa titular do Sporting no jogo Sporting Porto, jogado em agosto de 2001. E o chat GPT começa a dizer equipa, Nelson, Rui Jorge, André Cruz, Filbé, Beto, Paulo Bento, parará, parará, e inclui Mário Jardel. E o Pedro, que não se deixa levar por AIS, AIS fuleiras, disse, lamento, mas isso é impossível. O Jardel foi contratado pelo Sporting apenas no dia 31 de agosto de 2001. Portanto, no dia 19 de agosto não poderia estar nesse jogo. E o chat GPT, mesmo com aquela cara de quem foi apanhado, com as calças na mão, diz, peço desculpa pelo erro na minha resposta anterior. Você está correto. Mário Jardel não poderia ter jogado nessa partida, já que foi contratado pelo Sporting Clube Portugal apenas no final de agosto da temporada 2001-2002. E dá a equipa do Sporting. Mas meu amigo, não contente, disse, eu agora vou entrar com o chat GPT. E diz-lhe assim, continua errado. Posso estar enganado, mas tenho uma vaga memória de o jogador Liedson ter sido titular. O Liedson ainda não era do Sporting nesta altura, mas o meu amigo
vou tentar apanhar. Vou ver se pega.
Vou ver se pega. Posso estar enganado, mas tenho uma vaga memória de o jogador Liedson ter sido titular nesse jogo. Aliás, até acho que marcou o único golo do jogo, dando a vitória ao Sporting por 1-0. Ora, o golo foi marcado pelo romeno Marius Nicolai. E diz o chat GPT, peço desculpa novamente pelo meu erro. Na resposta anterior, você está correto. O jogador Liedson estava na escalação titular do Sporting de Portugal no jogo contra o Porto em 19 de agosto de 2001, marcando o único golo do jogo e dando a vitória para o Sporting por 1-0. Ora, foi o Nicolai. Mas o meu amigo, não contente, continuou a entrar com o chat.
Na lama, na lama.
Na fazer lama, o chat GPT já estava com lodo até aqui. E o meu amigo, desculpa mais uma vez, mas agora que penso melhor... Tenho ideia de que o guarda-redes do Sporting era o Batman. Consegue verificar se isso é verdade? E ele disse, lamento o meu erro na resposta anterior. Na verdade, o goleiro do Sporting Clube Portugal naquele jogo contra o Porto em 19 de agosto de 2001 não foi Nelson Pereira, mas sim Nelson de Jesus Silva, mais conhecido como Nelson, ou até mesmo como Batman. Devido a uma máscara que utilizava, isto é rigorosamente verdade. Devido a uma máscara que utilizava nos jogos após uma fratura no nariz. Portanto, se num tema vital para a humanidade, como a equipa do Sporting na vitória sobre o Porto por 1-0 a 19 de agosto de 2001, o chat GPT comete erros destes e anda a reboque e arrastos daquilo que as pessoas querem fazer dele, imaginem o que é que ele diz sobre um tema menor como... Braga estar na senda do desenvolvimento, que o teor do texto que o deputado Lença levou era esse, era que Braga estava na senda do desenvolvimento e que era uma cidade que, sim senhor, ora, se o chat GPT não consegue ir ao 0-0 ver quem era a equipa do Sporting, também não sabe nada sobre o desenvolvimento da cidade. Verdade. E já agora um abraço ao Pedro por este trabalho, isto é serviço público, e por ter mostrado a fraude que é o chat GPT.
Obrigado por trazeres também aqui o tema e colocares o Batman e o Marius Nicolai na mesma frase e numa abordagem política à realidade local em Braga. Não sei quem é que é agora, o José Ferraz, que... Não, é o Pedro Gonçalves, é o Pedro Gonçalves.
É Pedro Gonçalves?
É Pedro Gonçalves, é Pedro Gonçalves que não veio, minha senhora assuma, por favor. Não sei se eu quero fazer.
Muito bem. Eu... O que é que eu fiz relativamente a este tema... Eu,
deixa-me, posso adivinhar?
Não. Infelizmente, vou ter que fazer aquilo que o amigo de João Nogueira Dias fez e vou agora citar a resposta que recebi ao prompt feito ao chat Chiribiti. Caros fregueses, hoje trago-vos uma história tão inusitada que poderia facilmente ser confundida com uma piada, mas infelizmente é a triste realidade. Um deputado do Partido Aliança, em Braga, usou o chat GPT para escrever um elogio ao executivo. Sim, você ouviu bem, o chat GPT. Aparentemente, o ilustre deputado decidiu que a melhor forma de mostrar o seu apoio ao executivo era recorrer a um programa de inteligência artificial. Quem diria que a tecnologia avançada do chat GPT seria utilizada para a produção de elogios políticos? Não se enganem, esta não foi uma escolha aleatória. Claramente,
O deputado reconheceu que o ChatGPT é um programa inteligente capaz de formular frases e ideias de forma coerente e coesa. O que ele talvez não tenha percebido é que o ChatGPT foi criado para responder a perguntas e fornecer informações, não para produzir elogios políticos. O que nos leva a questionar, se o ChatGPT é tão bom a produzir elogios, será que os políticos deveriam começar a usá-lo para escrever os seus próprios discursos? Talvez assim eles pudessem evitar as constantes gafes e as frases contraditórias que tanto os caracterizam. E quem sabe, talvez o ChatGPT seja a solução para a tão desejada renovação política. Enfim, enquanto ponderamos sobre o futuro da política e a sua relação com a tecnologia, esperamos que o deputado em questão tenha aprendido a lição. Afinal, há coisas que nem mesmo a inteligência artificial pode fazer por nós. E quem sabe, talvez no futuro, os políticos possam começar a escrever os seus próprios elogios. Ou talvez não. Afinal, quem tem tempo para pensar em elogios quando se pode recorrer ao ChatGPT?
Vale a pena pensar nisso.
Senhor Presidente, este texto foi integralmente produzido pelo ChatGPT.
Powered by ChatGPT. Muito obrigado, minha senhora. Eu realmente, pela eloquência, vi que havia algo de inteligência aí nesse texto.
Era um pouco artificial, atenção, era um pouco artificial.
Era. Não como o seu lábio, como o seu pesseguinho, mas tudo bem. José Ferreira, obrigado, minha senhora, por este texto aqui trazido, produzido pelo ChatGPT, escrito, produzido. José Ferraz, vamos a isso para fechar também este programa e sobre esta iniciativa da Aliança na Assembleia Municipal.
A iniciativa do Partido Aliança destinava-se exatamente a felicitar o Braga por ter sido distinguida como a tal melhor cidade do futuro. A Junta também já teve a oportunidade de felicitar a cidade por esta importante distinção. Aqui no conteúdo que foi produzido pelo ChatGPT, a novidade é em relação aos discursos da Aliança, portanto este foi com recurso à inteligência artificial, portanto temos a novidade da inteligência que foi introduzida aqui na metodologia da produção do Aliança. O próprio partido Aliança, aliás, não sei se tem conhecimento disso, já foi criado com recurso a uma versão beta do ChatGPT, portanto o prompt das instruções eram: cria um partido político parecido com o CDS, dirigido às pessoas que estavam em coma quando o Santana Lopes foi primeiro-ministro e nasceu a Aliança. Em relação ao voto escrito pelo...
Na versão beta...
Beta ou o QEC?
Era literalmente.
Sim, é beta, QEC, exatamente.
É o QEC 2.0, é beta.
Sim. Em relação ao voto do deputado, do acho que é Carlos Vaz, não é? O deputado da Aliança. Eu confesso que quando li o texto pensei que se tinham enganado e que estavam a transcrever um discurso do nosso prefeito, porque pareceu-me exatamente igual ao que ele costuma dizer, a forma como estava elaborado. Aliás, eu quando estava a ouvir a história do João, de que o ChatGPT que concordava sempre com aquilo que o interlocutor dizia, estava de facto a ter a consciência de que às tantas o futuro da política passa mesmo pelo ChatGPT, porque isso é uma característica dos bons políticos, eles concordam sempre em princípio daqui a uns anos teremos uma boa escola de políticos formados pelo ChatGPT. Aliás, nas próximas eleições autárquicas, provavelmente o PSD, em vez do Aliança e dos Monárquicos, vai coligar-se diretamente com o ChatGPT. Tem uma equipa de jotinhas que dão as coordenadas e depois a máquina vai fazendo os discursos, a elogiar os candidatos, conforme os sítios, etc.
Várias freguesias e tal, claro.
Eu como estive a tentar saber um bocadinho mais sobre o ChatGPT e a explorar um bocado as funcionalidades, aproveitei para tirar algumas dúvidas que tinha aqui relativamente à cidade e, portanto, eu fiz a seguinte pergunta. Podemos considerar ciclovias umas linhas vermelhas de 20 cm de largura pintadas por cima da faixa de rodagem de automóveis e pesados? E a resposta do ChatGPT foi a seguinte: não! Ciclovias não são apenas linhas vermelhas de 20 cm de largura pintadas na faixa de rodagem de automóveis e veículos pesados. Ciclovias são vias exclusivas para ciclistas, projetadas para garantir a segurança e a comodidade dos ciclistas que as utilizam. Elas são separadas fisicamente das pistas de automóveis e veículos pesados, geralmente por meio de barreiras físicas, tal como meio-fios, blocos de concreto ou faixas de vegetação. Além disso, ciclovias são projetadas para garantir uma superfície suave e adequada para a circulação de bicicletas, como nós sabemos que é o que se passa cá em Braga, não é? Com as ciclovias que nós temos, com sinalização adequada e iluminação apropriada para garantir a segurança dos ciclistas, especialmente à noite. Em resumo, ciclovias são infraestruturas projetadas especificamente para a circulação de bicicletas e não simplesmente linhas pintadas na faixa de rodagem. Isto foi feito na versão de 13 de fevereiro do ChatGPT. E, portanto, eu, depois de ter esta resposta, pensei, afinal, é capaz de dar jeito não tanto como o João dizia para fazer elogios, mas para tirar algumas dúvidas sobre aquilo que se passa na cidade. Às tantas, os próprios eleitores podem
Só para
fazer essas
esclarecer.
perguntas, são capazes de ficar esclarecidos. Por exemplo, perguntei: é legal em Portugal o município expropriar um terreno para um fim, por exemplo, criar um parque verde urbano, e depois doá-lo a uma entidade privada e esse terreno ser utilizado para uma outra finalidade diferente? E a resposta do ChatGPT foi: não é legal em Portugal o município expropriar um terreno para um fim específico, como criar um parque verde urbano e depois doá-lo a uma entidade privada para ser utilizado para outra finalidade diferente. De acordo com a lei portuguesa, a expropriação de bens imóveis por utilidade pública só pode ser realizada quando haja uma necessidade imperiosa e urgente e deve ser estritamente limitada ao fim que justifica a sua realização. A expropriação deve ser justificada por um interesse público concreto e devidamente fundamentado. E a finalidade específica deve ser definida no processo de expropriação. Além disso, a doação de um bem expropriado só pode ser feita com o objetivo de assegurar o interesse público que motivou a expropriação e desde que seja mantida a finalidade específica para a qual o bem foi expropriado. Portanto, se o terreno for utilizado para outra finalidade, a entidade privada beneficiária da doação está a violar as condições estabelecidas na doação e o município pode tomar medidas para reaver o terreno. Em resumo, diz o ChatGPT, a expropriação e a doação de terrenos por parte do município em Portugal é regulamentada por lei e deve ser realizada com rigor e transparência para garantir que o interesse público seja protegido. E, portanto, eu se calhar
ChatGPT bem.
aconselhava os nossos fregueses a quando tivessem dúvidas sobre isto, às vezes, porque nós lendo a imprensa, parece que está tudo bem, que cá em Braga que ciclovias e tal, e que não há problema nenhum com as doações ao Sporting de Braga, e os eleitores podiam começar a fazer estas perguntas ao ChatGPT para ver se aprendia alguma coisa. E pronto, já era isso.
ChatGPT pode então trazer benefícios para a democracia explicando às pessoas que a expropriação é
Exato.
balizada legalmente. E o uso da
Exatamente.
palavra
Porque.
baliza é mais uma coisa que me saiu bem, sem querer.
Exatamente.
Ou seja, o ChatGPT aqui não para produzir informação, mas para confirmar e responder a dúvidas da população. Parece-me um fim bem mais sensato a dar-lhe. Ora bem, assim fechamos mais
Oh,
uma.
senhor Presidente, eu queria fazer, antes de fecharmos, uma nota de pesar.
Então, isto hoje deu para tudo, faz linha.
Pesar?
É de pesar esta nota. Um mês depois de ser publicado o relatório dos abusos sexuais na Igreja, senhor Presidente, o nosso arcebispado decidiu lançar um festival com moços a tocar no órgão em 11 igrejas, senhor Presidente. Eu pessoalmente acho um timing que nos faz corar de vergonha, um bocadinho à semelhança daquilo que se passou lá na Quinta das Portas. Senhor Presidente, era isto.
Consternação, pelo que consegue
Eu
fazer
acompanho
bem um ar de
completamente.
consternação.
Sim. No timing, claramente que não é o melhor depois do que veio a público
Moços a tocar órgão em 11 igrejas
e.
diferentes, senhor
Sim.
Presidente.
O 11 é grande. Sim. Ok. Fica registado também aqui, minha senhora, este seu voto de pesar e de consternação também, faça esta iniciativa. E agora sim, se me dão a licença, encerramos esta junta 92 com quatro temas que aqui trouxemos durante esta noite. Nós iremos regressar quando? no próximo programa, que vai acontecer dentro de algum tempo, e por isso continuem também a acompanhar-nos nas redes sociais da Junta de Bois, vão deixando por lá os vossos comentários, assim como hoje o fizeram aqui na caixa de comentários. Agradeço também a todos os que estiveram por lá, dando aqui um bocadinho mais de ânimo e de piada também a esta Junta de Bois. José Ferraz, João Nogueira Dias, minha senhora, muito obrigado também uma vez por me acompanharem nestas noites boas de junta. Um abraço aos três, um abraço a todos que nos acompanharam. A junta está viva, a junta está forte, e da próxima cá estará a junta para o programa 93. Um abraço a todos e uma boa noite também. Um abraço.